Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 23 de abril de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados defendem regulamentação paralela da reforma tributária. Brasil precisa criar política de cuidados para reduzir sobrecarga das mulheres. Comissão aprova isenção de contribuição previdenciária para universidades com ProUni. E regulamentação de filme Commission Nacional tem apoio do governo e de produtores de audiovisual. Deputados defendem regulamentação paralela da reforma tributária. O repórter Francisco Brandão acompanhou o lançamento das propostas de frentes parlamentares para o tema.
Em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputados defenderam 13 projetos de lei apresentados para a regulamentação da reforma tributária. As propostas foram elaboradas a partir de grupos de trabalho organizados por 23 frentes parlamentares, com a participação de empresários e da sociedade. O Poder Executivo deve apresentar outros projetos na semana que vem. A regulamentação da reforma tributária cria regras para regimes específicos de tributação, imunidades tributárias, compensação de créditos e alíquotas reduzidas de impostos. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu o trabalho das frentes parlamentares, que colocaram os pagadores de impostos e consumidores dentro do parlamento para discutir a reforma.
A gente precisa ter a nossa legislação compatível, já que a carga tributária é excessiva, e se, principalmente sobre os ombros do setor produtivo, impede o Brasil de crescer, de se desenvolver, de gerar emprego, de gerar oportunidade e de ter crescimento econômico sustentável.
O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apontou para a necessidade de a regulamentação manter os acordos feitos na aprovação da reforma, por emenda constitucional.
A gente está diante de um calendário eleitoral que vem por aí, inexorável em julho, né? Então, toda essa estratégia eu acho que tem que estar coordenada, tanto pelo executivo como pelo legislativo, para que a gente possa, com muita serenidade, com muita segurança, né, nós possamos ter um debate maduro.
O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, explicou que os projetos congregam interesses de diversos setores da sociedade. Ele destacou a regulamentação para a tributação de alimentos.
O texto permite que o governo federal reduza desde já, importante isso, reduza desde já as alíquotas de PIS e COFINS para todos os produtos listados nessa Cesta Nacional de Alimentos que nós criamos, que é uma ideia importante, já que estamos enfrentando uma alta de preços de alimentos e o governo tem todas as condições, por um ato executivo, de já reduzir isso e enfrentar esse problema imediatamente.
O presidente da Frente Parlamentar Mista do Brasil Competitivo, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, considera um dos principais benefícios da reforma tributária a não cumulatividade de impostos.
E quando você entra nesse período agora da regulamentação, são diferentes dispositivos, você tem o risco de isso reincidir. Então, cuidado com a não cumulatividade. E segundo, a preocupação em manter aquilo que foi votado aqui no Senado, que é não acúmulo, não aumento da carga tributária.
O coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, defendeu que o Estado tem um papel importante para promover a justiça tributária.
Quem paga imposto reclama da quantidade que paga, tá? Mas por outro lado, também esse parlamento também olha a partir da perspectiva de quem consome os produtos e serviços em que a reforma tributária tem o potencial, né, de fomentar.
Na semana que vem, o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, deve comparecer a uma audiência pública na Câmara dos Deputados para apresentar os projetos do governo de regulamentação da reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
César Lattes entra para o livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
Foi sancionada a lei que inscreve o nome de Cesare Mansueto Giulio Lattes no livro dos heróis e heroínas da pátria. Mais conhecido como César Lattes, o físico nasceu em 1924, em Curitiba, no Paraná, e faleceu em Campinas, São Paulo, em 2005. Junto com dois colegas, César Lattes comprovou a existência da partícula subatômica, Meson Pi. Ele é um dos fundadores do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a instituição homenageia o físico com o portal utilizado para cadastrar os currículos de cientistas, pesquisadores e estudantes, a plataforma Lattes. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, relatou a proposta sobre a inscrição de Lattes como herói da pátria na Comissão de Cultura da Câmara.
César Lattes, além do sucesso no campo acadêmico, atuou com clareza política para fazer a ciência brasileira avançar. Reconhecia o que era preciso arregimentar apoios nas questões mais estratégicas. Em síntese, o físico César Lattes morreu em 2005, foi um dos maiores cientistas nacionais, um ícone na produção científica mundial e seguramente permanece como um símbolo que inspira sucessivas gerações de cientistas.
O livro dos heróis e heroínas da pátria fica no Memorial Cívico, Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e traz os brasileiros e brasileiras que atuaram na defesa e na construção do país, como o ambientalista Chico Mendes, a médica Nise da Silveira e a enfermeira Ana Neri. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Brasil precisa criar política de cuidados para reduzir sobrecarga das mulheres, defendem debatedoras. A repórter Maria Neves acompanhou o debate com as deputadas.
Participantes do seminário Cuidado como Trabalho, Cuidado como Direito ressaltaram que, embora seja essencial a todas as sociedades, o trabalho de cuidado não remunerado continua sendo de responsabilidade quase exclusiva das mulheres. De acordo com a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ana Luísa Barbosa, a mulher gasta, em média, mais de 21 horas por semana em afazeres domésticos e trabalhos de cuidado. Homens, por sua vez, aplicam, na média, entre 10 e 11 horas semanais a esse tipo de tarefa. A secretária nacional de Cuidados e Família, Laís Abramo, ressaltou que entre as mulheres mais pobres, a carga de trabalho não remunerado é ainda maior. Segundo sublinhou, muitas vezes essas mulheres são mães solo e não têm condições de pagar por trabalho de cuidado. As mulheres negras também sofrem maior sobrecarga, segundo a secretária, porque além de cuidarem da própria família, trabalham como cuidadoras de outros grupos familiares. Diante disso, Laís Abramo, que coordena o grupo interministerial que elabora o Plano Nacional de Cuidados, afirma que essa política pública precisa levar em consideração os públicos prioritários, de modo a enfrentar desigualdades de classe, gênero, raça, idade e território.
O objetivo central da política e do Plano Nacional de Cuidados que está sendo proposto no âmbito do governo federal é transformar a atual organização social dos cuidados no Brasil, que é injusta, desigual e insustentável, uma vez que coloca sobre as mulheres a responsabilidade principal, quando não exclusiva, pela provisão dos cuidados. E também coloca uma carga especialmente pesada sobre as famílias, sem a devida apoio da política pública.
As debatedoras do seminário ressaltaram que o envelhecimento da população torna ainda mais urgente o reconhecimento do cuidado como uma tarefa social, que deve ser repartida entre Estado, empresas, família e comunidade. Do contrário, vai se perpetuar como mais uma responsabilidade das mulheres. O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que em 2050, quase 23% da população terão 60 anos ou mais. Hoje, os idosos já respondem por mais de 15% dos brasileiros. Diante desse quadro de envelhecimento populacional, a segunda secretária da Câmara, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, defende ampliar a atuação do Estado no cuidado com os idosos.
Eu creio que nós devemos procurar cada vez mais a profissionalização de cuidadores, a defesa de que as pessoas idosas permaneçam tanto quanto possível no seu ambiente familiar, mas para isto, a nação brasileira tem que profissionalizar ainda mais os cuidados. A política de saúde da família, no âmbito da saúde pública, deve ter também no seu grupo de trabalho especialistas em gerontologia e geriatria para o atendimento à pessoa idosa. Atendimento contínuo.
A sobrecarga causada pelos cuidados com a família e a casa aumenta as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho, conforme explicou a pesquisadora do IPEA, Ana Luísa Barbosa. Enquanto 72% dos homens participam do mercado de trabalho remunerado, esse número cai para pouco mais da metade no caso das mulheres, 52%. A secretária nacional de Cuidados e Família, Laís Abramo, acrescentou que 63% das mulheres que têm filhos de 0 a 3 anos e não estão empregadas não estão sequer procurando uma ocupação. Ela ressaltou que, enquanto essa situação persistir, vai ser impossível conquistar igualdade no mercado de trabalho. A secretária também acredita que o cuidado não remunerado limita a participação das mulheres na vida pública. Relatora do Grupo de Trabalho Política de Cuidado na Câmara, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, lembrou que, embora as mulheres correspondam a 53% da população brasileira, mais de 52% do eleitorado e a mais de 44% dos filiados a partidos políticos, somente 90 deputadas tomaram posse na Câmara em 2023. Esse número corresponde a menos de 18% das cadeiras. O Grupo de Trabalho Política de Cuidado foi criado pela bancada feminina com o objetivo de contribuir para a formulação de políticas relacionadas ao tema. O seminário foi promovido pela Secretaria da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Regulamentação de filme. Comissão Nacional tem apoio do governo e de produtores de audiovisual. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião do setor com deputados.
Representantes do governo federal e de produtores de audiovisual defenderam na Câmara dos Deputados a futura regulamentação de uma Film Commission Nacional. Ainda sem tradução oficial, esse tipo de comissão articula políticas públicas de estímulo simultâneo ao turismo e às produções de cinema, TV e internet, facilitando a logística e garantindo segurança jurídica das filmagens. Atualmente, existem 23 no Brasil, criadas por governos estaduais ou prefeituras, sobretudo no Rio Grande do Sul. No mundo, são mais de 300 film commissions que têm se transformado em plataformas de atração de filmagens internacionais, sobretudo na Coreia do Sul e na Colômbia. Organizador de debate sobre o tema na Comissão de Turismo, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, destaca o impacto positivo dessas atividades no desenvolvimento econômico do país e a necessidade de se estabelecer imediatamente um marco legal com critérios, competências e responsabilidades das film commissions no país.
Temos grandes desafios. Film commission é algo que nós não temos muito tempo a perder, já perdemos demais. E termos aí, se Deus quiser, até o final desse ano, aprovado uma regulamentação. Eu apresentei um projeto que visa dar o primeiro passo, mas que está completamente aberto a contribuições que venham tanto do governo federal quanto das produtoras, quanto das entidades, que a gente possa construir um projeto em conjunto.
A regulamentação de uma Film Commission Nacional tem o apoio da Motion Pictures Association, que atua há mais de 80 anos no Brasil e reúne produtoras e distribuidoras de conteúdo audiovisual. A diretora da associação, Andressa Papas, lembra que o setor é estratégico no país, movimenta 56 bilhões de reais e gera 660 mil empregos. Papas afirma que em todo o mundo, Film Commission é sinônimo de ferramenta propulsora da indústria audiovisual, mas deve vir acompanhada de outros pilares e incentivos.
A outra é a implementação que a gente chama chama de uma modalidade específica, seja um cash rebate, que é a concessão de um reembolso, seja um tax credit, que é a concessão de um crédito fiscal, depois que sejam finalizadas, enfim, a produção ou a pós-produção. Se o Brasil ele quer se colocar no ambiente mais competitivo, faz-se fundamental que, para além da Film Commission, essas outras questões elas sejam também contempladas.
Andressa Papas citou vários exemplos bem-sucedidos de estímulo simultâneo à produção audiovisual e ao turismo, como o filme O Senhor dos Anéis, que incrementou em 40% o turismo na Nova Zelândia, Harry Potter, que aumentou em 230% o número de visitantes na região do Reino Unido, onde foi filmado, e a série Game of Thrones, que elevou em 30% o turismo na Croácia. O cineasta Zeca Brito, o fundador da Urca Filmes, Leonardo Éder, e a diretora do Fórum Audiovisual Ceará Cine, Joana Lima Verde, também participaram da audiência e citaram exemplos brasileiros. Na lista estão o aumento da visitação do Monte Roraima após servir de cenário para a novela Império, além de Rio de Janeiro e Gramado, sempre destacados nas produções de cinema, TV e internet. Os representantes do governo federal disseram que a regulamentação de uma Film Commission nacional também é discutida internamente. A secretária nacional de audiovisual, Joelma Gonzaga, manifestou o apoio do Ministério da Cultura.
É muito importante termos uma Film Commission nacional operando e padronizando, por assim dizer, né, as Film Commissions, óbvio que respeitando as peculiaridades e vocações locais.
O supervisor de economia criativa da Embratur, Cristiano Braga, foi na mesma linha.
Para o turismo, tem um elemento muito importante, sobretudo para o Brasil, que é exatamente de você revelar localidades que muitas vezes não estão no mapa nacional do turismo ou no mapa internacional do turismo.
Para o governo, a regulamentação das Film Commissions está de acordo com as ações de difusão e internacionalização do audiovisual brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova isenção de contribuição previdenciária para universidades com ProUni. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
Segundo o Ministério da Educação, o ProUni, o Programa Universidade para Todos, vai oferecer 400 mil bolsas de estudo em faculdades privadas apenas no primeiro semestre deste ano. A ação é tema de debate na Câmara dos Deputados. A Comissão de Previdência e Assistência Social aprovou um projeto que isenta a contribuição previdenciária para universidades que fazem parte do programa. Hoje, as instituições que participam do ProUni já recebem isenção em alguns tributos, como no imposto de renda. A relatora do projeto na comissão, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, defende que a medida é uma forma de incentivar as instituições de ensino a continuar participando do ProUni. A parlamentar acrescentou à proposta original uma alteração em relação ao FIES, um modelo de financiamento em que o estudante paga seu curso após a formação. Pela proposta, os estudantes vão poder diminuir o valor total a ser pago, prestando serviço a órgãos públicos. Rogério Santos explica que esse trabalho de 4 horas diárias será feito durante a graduação. A cada 4 dias trabalhados, a parcela de 1 dia é retirada do valor total a ser pago.
Ele já vai ter basicamente sanado toda essa questão. Esse aluno, ele está lá, ele é beneficiário do programa, ele está cumprindo, estudando, fazendo a sua formação. E ele vai poder, em paralelo, prestar serviços à administração pública e ter contabilizado essa prestação de serviço.
Agora, o projeto que concede isenção de contribuição previdenciária para instituições de ensino com ProUni será avaliado pela Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
E Comissão de Segurança Pública aprova projeto que amplia autorização para uso da força pela polícia. A repórter Maria Neves tem as informações.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, projeto amplia a autorização para o uso da força pela polícia no cumprimento de ordens de prisão. Pelo texto, sempre que a situação envolver refém, o policial poderá usar a força. Atualmente, pelo Código de Processo Penal, a força só deve ser usada quando o agente de segurança encontrar resistência por parte do suspeito ou autor do delito, ou ainda em caso de tentativa de fuga. Na opinião do relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, a mudança na lei vai dar mais segurança aos policiais para exercerem suas funções.
A negociação é muito importante. Em outros casos que a negociação não cumpre a sua função, o policial vai ter um amparo legal para fazer, usando as forças, né, uma tática de mobilização, uma tática de tiro, para poder imobilizar o criminoso, esse agente que está com o refém em seus braços. Essa mudança de lei trará uma segurança para que o homem da lei possa agir diante da lei.
A legislação em vigor determina que o uso da força policial deve obedecer a 5 estágios graduais. Primeiramente, o Estado deve garantir a presença do policial uniformizado nas ruas. O segundo estágio é a comunicação verbal. Em seguida, vem o uso de técnicas de defesa pessoal sem o uso de armas. A esse estágio de enfrentamento corporal deve se seguir o uso de armamento menos letal, como armas de choque, por exemplo. A utilização de arma letal deve ocorrer somente em último caso. De autoria do deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, o projeto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e ainda deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.